Bem-vindos a mais uma edição do Pop-Up, o programa da Rádio Observador que esta semana apresenta mais uma estreia. Nós gostamos disto, das estreias. É um convidado que passa por aqui pela primeira vez, Alexandre Borges, argumentista, escritor, colaborador do Observador, faz muitas outras coisas, não há nenhuma ordem específica para as coisas que faz. Alexandre.
Tudo bem, Tiago, obrigado pelo convite.
Obrigado por estares aqui no meio de nós, é muito agradável, é sempre muito agradável estar aqui no meio de nós, que nós somos, entre outros, o Bruno Vieira Amaral. Olá, Bruno.
Olá.
E o Pedro Buxeri Mendes, como estás?
Olá, como estão? Olá, Alexandre.
Olá, Pedro.
Um grande bem-aja para a Maria, que não está aqui, mas é como se estivesse sempre. Esta semana vamos falar de coisas sérias e vamos começar pelo Alexandre, na primeira pessoa, na boa dica. Descaradamente, vamos usar o nosso convidado como tema, que é para isso que serve um convidado. Ora, na semana passada abriram as primeiras salas de cinema, depois de meses fechadas. Alexandre, tu foste a uma sessão no primeiro dia. Foi mais ou menos isto, não é?
Foi exatamente isso. No dia 1 de junho, portanto, no primeiro dia, no Ideal, que na verdade parece-me que foi o único cinema que realmente abriu sem ser só para o efeito, não é? O Nimas fez ali uma sessão especial, acho eu, em que estava a ministra, mas parece-me que o Ideal, mas depois só reabre realmente dia 10. A reabertura era de facto só no dia 10, portanto no dia 1 o Ideal abriu portas e continuou, não é?
Como é que foi regressar ao cinema? Conseguiste chegar ao ponto de estavas a ver o filme como se fosse numa sessão há 3 ou 4 meses ou nunca conseguiste?
Isso vai acontecer, o que acho de facto é mérito do filme, e a dado momento eu percebi-me justamente disso, o que quebrou logo o encanto, não é? Ou seja, de repente eu pensei, olha, só estou a pensar no filme, e pronto, e de repente já estava a pensar no que estava à volta do filme também, não é? Mas isso aconteceu, de facto acho que era mérito do filme. Bom, aquilo lá está, era o ideal, portanto é qualquer coisa entre a nossa experiência de quarentena e o campo pequeno, não é?
Exato.
Portanto, mesmo assim correu, tanto quanto percebo, na gestão da sala a coisa correu bastante bem, eles estavam com 34 pessoas na sessão e estão só a usar um terço da sala, o que é para aí tipo 37, e ao longo do dia tinham estado sempre assim, todas as sessões mais ou menos à volta das 30 pessoas. Okay. Mas depois houve uma coisa engraçada que acho que todos pensámos o mesmo, então estávamos todos nas filas de trás. Houve esta coisa assim um bocadinho tonta, como no primeiro dia de escola, em que toda a gente tenta enfiar nas filas de trás da sala porque quer ficar longe do professor, não é? Aqui é acho que toda a gente estava com medo que alguém nos tossisse em cima, e então foi tudo para as filas de trás. E, portanto, estávamos, enfim, a uma distância... Havia uma densidade populacional um bocadinho desproporcional, digamos, ao longo da plateia. Mas fora de brincadeira, a experiência foi ótima, ou seja, o primeiro instante era de alguma tensão, percebia-se isso, não é? Mas realmente pareceu-me que eram pessoas que estavam muito ávidas de ir às salas. No caso, a sessão da noite, o ideal está com vários filmes, não é? Ao longo do dia, porque tem apenas uma sala, é o Retrato da Rapariga em Chamas, que é o filme que estrearam, basicamente, no dia do fim do mundo, foi mais ou menos quando toda a gente se enfiou em casa, e portanto, ninguém o tinha visto, praticamente, não é? Portanto, mantiveram-no. E as pessoas que lá estavam, é um filme muito contemplativo, não é? Sobre pintura, portanto, tem enormes silêncios e tempos de observação. Coisa perfeita para o campista da sala de cinema, digamos, que vai só porque sim, ou porque é a reabertura e ficaria bem. Mas neste caso não se ouvia, pá, um bocadinho de tosse, o que neste caso releva mais ainda. Não se via a luz de um telemóvel, nada, estava toda a gente focadíssima no filme.
Por acaso não tinha pensado nisso, não é? Tosse no cinema hoje em dia, se calhar, é uma coisa...
Mais perturbadora do que nunca.
Exato. Pedro, nós tínhamos falado sobre isto ainda numa de projeção, aqui há umas semanas, ainda sem nada reaberto, ainda estávamos todos muito fechadinhos, só íamos lá fora comprar pão, menos o Bruno, que fazia o pão em casa. Tu já estás pronto para regressar? As cadeiras de intervalo bastam-te... Ou nem precisavas disso sequer.
Admito que perdi um bocadinho o hábito de ir ver o que é que andei a estrear e quais são os filmes que estão para vir, mas se houvesse algum filme que me suscitasse a atenção, se calhar ia. Eu vivo ao pé de um cinema, que acho que ainda não abriu, não, não tenho a certeza, ou pelo menos não ouvi esse feedback, mas iria sem problema nenhum. Eu, aliás, é um cinema que felizmente tem pouca gente naquelas sessões de domingo às 6 da tarde, uhum. E às vezes em salas que levam 90 pessoas, quando estão 5 pessoas, para mim já estão pessoas a mais. Eu gosto muito de ver cinema com muito pouca gente na sala, porque sou especialmente sensível à... Enfim, à dinâmica de cada um, de mexer nas pipocas.
Os donos do cinema também adoram que esteja
pronto, para cima. Não, aquilo é igual, Bruno. Aquilo é digital, pá, portanto a sessão é igual. Mas iria sem problema nenhum, sem problema nenhum. Eu acho que já disse isto aqui para aí 70 vezes. Eu não consigo ser muito sensível ao Covid, não sei bem porque. Eu não consigo incorporar a pandemia nos meus automatismos, se quiseres. Tenho uma máscara no bolso para ir às lojas, porque de facto depois não me deixam entrar, ou aos cafés, ou aos
supermercados. Mas tens a mesma máscara ao mês, não é?
Sim, eu devo ser, sou o único português a fazê-lo, eu sei, mas sim, é a mesma máscara ao mês, sim. Sim.
Mas isso quer dizer o quê? Não tens esse alerta ligado, digamos assim?
Não consigo interiorizar, não sei se devo acrescentar um ainda, mas não consigo. Pá, eu já lavava as mãos antes, quer dizer, já punha a mão à frente quando tossia, já espirrava para o cotovelo, sei lá, não tinha por hábito aproximar-me das pessoas. Eu ainda por cima sou daquelas pessoas que não, quando chegava a um sítio, não desatava a beijar toda a gente e cumprimentar toda a gente.
Olha, é uma pena, sabes? É uma pena.
Aproveitava-me do meu, da fama de mau feitio para não ter que
fazer. Fama, Pedro. Disparado.
E, portanto, pá, a minha vida não mudou assim tanto.
Sim, mas há aqui uma questão que tu não podes controlar, que são as outras pessoas, não é? E aí, se calhar, tu confias muito no bom senso do ser humano no geral. E, portanto, isso ajuda.
Sem querer parecer demasiado irritante, eu confio mais no acaso.
Ok.
Ou seja, quer dizer, eu já não me aproximava muito das pessoas. Eu não sou aquela pessoa que, quando tu estás a pagar as compras no supermercado, me aproximo para ver o que tu compraste. Aliás, sou exatamente o oposto. Tenho uhum. algum pudor de o fazer e, portanto, é uma questão de manter a distância. E agora, para mim, se quiseres o vírus, até é bom, porque as outras pessoas não espreitam para as minhas compras. Percebes? Que é um hábito também muito peculiar, não sei se alguma vez reparaste nisso, que as pessoas fazem, têm essa mania. Ah, agora têm menos essa mania. Pronto, isso é bom.
Estou a perceber-te. Bruno, voltando aqui ao lado mais cultural e das plateias, há quem não aceite muito bem a abertura de algumas atividades enquanto outras permanecem fechadas, a um nível geral, mas na cultura também. E especificamente na cultura, e falo disto porque a tutela legal e governamental está na cultura. Houve, por exemplo, pedidos de regresso das touradas, no mesmo dia em que o Campo Pequeno teve o primeiro concerto da era quase pós-Covid, usando, comparando as situações, não é? A questão é, estas comparações são justas, fazem sentido, ou parece que há muitos detalhes que têm de ser
tidos? Todas as comparações são justas e acho que as pessoas o que querem perceber é quais é que são os critérios, não é? Que determinam a reabertura de certos espaços, quer seja para atividades culturais ou outras, não é? O que as pessoas querem saber é porque é que podem estar 2.000 pessoas a assistir a um concerto e não podem estar 2.000 pessoas a fazer uma outra coisa qualquer, não é? A questão passa mais por aí, de haver uma uniformidade de critérios e desses critérios serem explicados de uma forma clara. Em relação às touradas, aí acho que se junta a questão polémica, não é?
Uhum.
Parece-me que o Governo e o Ministério da Cultura, em particular, em relação às touradas, têm assim uma distância higiênica, uhum. porque não proíbe, mas também não quer apoiar, portanto fica assim numa situação de ambiguidade que eu acho que desagrada a toda a gente. Tem esse condão de conseguir desagradar toda a gente, mas que eu acho que é uma atitude cobarde, acima de tudo. Eu acho que as touradas não são proibidas, eu não sou frequentador, acho que tanto quanto me possa lembrar, não, nunca fui a nenhuma tourada, mas as touradas não são proibidas, não é? E por muito que muitas pessoas gostassem de as proibir, ainda não estão proibidas.
Não é o caso.
Ainda. Não? Então não vejo grandes motivos para não ser, para haver restrições às touradas em particular, com o argumento da pandemia, não é? Porque isso, se fosse verdade, teria que se aplicar a todos os outros
espetáculos. Dirias que este não avance nem para um lado nem para o outro em relação às touradas, né? tem um lado mais político do que relacionado com a questão da saúde pública?
Sim, eu acho que tem. É uma questão cultural, não é? Neste momento, as touradas podem atrair, quer de uma forma ou de outra, quer podem atrair negatividade para o governo, não é? E é melhor estar ali no meio da estrada, não? Pelo menos na ótica de quem nos governa, é melhor estar ali no meio da estrada, não autorizando para já a realização dos espetáculos tauromáquicos, conseguindo assim agradar mais ou menos a quem é contra as touradas, mas também não agrada muito, porque não será definitivo. Exato. Desagradando um pouco mais aos aficionados. Não? Mas acho que é claramente uma questão política, é cultural, e a forma como as touradas são entendidas, não? Fazem parte também são uma das batalhas nestas guerras culturais, passam pelas touradas. É natural que, viu-se no outro dia na reação da ministra, quando lhe ofereceram um barrete forcado, ela recusou. Há um incómodo com a questão dos espetáculos tauromáquicos, mesmo em relação à questão do IVA, portanto, há uma vontade de proibir, sabendo que os custos da proibição se calhar seriam elevados, não é? Em termos da reação da opinião pública. Conseguiriam agradar algumas pessoas, mas haveria muitos neutros, ou seja, pessoas que não estão muito interessadas em touradas, que não gostariam que se proibissem as touradas, não é? E o governo está nessa situação, pronto, não pode proibir e de alguma forma adia, não é? E vai adiando a autorização para a realização, e acho que é um mero pretexto a questão da pandemia.
Muito bem. Antes do intervalo, vamos às habituais sugestões da semana com o post-it. Vamos começar outra vez pelo Alexandre. Vai ser sempre assim, Alexandre, prepara-te. E porque és convidado, tens direito a 3 sugestões. Vamos só tentar não dar demasiado tempo a todas elas, senão depois os outros meninos não falam. Tens televisão, livros e música. Força, vamos começar pela televisão.
É, ok. Então, a televisão. Deixa-me só fazer este breve introito e depois as descrições serão breves.
Disclaimer.
Eu sou sempre a pior pessoa do mundo para estas coisas, e se não fosse a sorte de ter o trabalho de vez em quando, nomeadamente através de ti, de me encomendares críticas e coisas a obras contemporâneas, eu estava sempre a ver e a ler coisas com 50 anos ou com 20 pelo menos, e portanto fico sempre muito atrapalhado quando é para dar novidades. Então, neste caso, enfim, nos livros, por exemplo, vai ser mais evidente. No caso da série televisiva, em que entre outras coisas, eu, por exemplo, ando a ver uma coisa recentíssima chamada Sopranos, não sei se já tiveram a oportunidade. Então, a minha proposta, pronto, para não abusar e ser essa, é uma coisa que vergonhosamente tem interesse próprio, mas que eu acho que, pronto, tenho algum orgulho no nosso trabalho. Chama-se Mal Amanhados, Os Novos Corsários das Ilhas. É uma série sobre os Açores que eu escrevi com o meu irmão Luís Filipe Borges e com o Nuno Costa Santos. É conduzida por eles os dois, e é, digamos, é uma nova viagem aos Açores contemporâneos, que tenta estar longe, digamos, do clichê, das coisas mais conhecidas, e que vai à procura também dos seus novos habitantes, que são frequentemente pessoas de outras nacionalidades e que e que descobriram os Açores e que os reinventaram. Da quinta-feira na RTP Açores, que eventualmente muitas não saberá, eu próprio não sabia até há pouco tempo, mas temos todos nas nossas boxes. E depois fica também na RTP Play, onde tem sido, significa isto o que significar, o conteúdo mais visto, ou pelo menos um dos mais vistos. E pronto, já nos aproximamos do fim, mas ainda há pelo menos o 9º episódio, que é de Santa Maria, esta semana, e depois um 10º episódio que percorre um bocadinho de todas. Queres que passe para outra sugestão?
Quero que guardes as outras duas sugestões para daqui a bocado, porque entretanto vamos falar aqui com os outros meninos, senão não temos tempo. Bruno, queres falar de um advogado? Eu não estava à espera disto, explica melhor.
Sim, é um documentário que está na HBO, é um documentário sobre um advogado norte-americano, negro, do Alabama, que fundou uma organização de direitos humanos, Equal Justice Initiative, e que defende pessoas condenadas à morte, sobretudo pessoas condenadas à morte, e na maioria negros, e que é um tema muito atual. Eu acho que dá para perceber um pouco quando se fala de racismo, de violência policial e de um sistema que, no fundo, é desfavorável aos afro-americanos, aos negros na América. É fundamental, na minha opinião, sabermos um pouco mais sobre essa realidade, para não ficarmos pela superfície. E este documentário ajuda-nos a perceber o quão profundas são algumas marcas herdadas ainda do tempo da escravatura e dos linchamentos e da segregação racial.
Pedro, para fechar, Salazar, bem bonito, vamos a isso.
Sim, não é tanto uma recomendação, eu pensava que ia ter mais tempo, mas pronto, é um livro que saiu agora do Jean António Saraiva, ele próprio, para mim, uma figura pop, e não é uma censura, pelo contrário, até é um elogio. Ele publicou agora A Queda de uma Cadeira que Não Existia, portanto, lançando a tese, que não é só dele, de que Salazar não terá caído da cadeira, mas sim terá tido outro tipo de achaque, ou o achaque que terá tido foi noutro sítio, mas é interessante, pelo menos, sublinhar, ou eu queria ter sublinhado com mais tempo, se Salazar já é uma figura pop, como são outras figuras, noutros países, ou se ainda é essencialmente um fator de divisão política ou divisão ideológica na sociedade portuguesa. Porque há sempre imensos livros sobre Salazar, são quase todos muito políticos, para não dizer todos, marcadamente, e há sempre polémica, há sempre uma certa celeuma em volta do tema. Talvez um dia possamos discutir se ele já é pop ou não.
Vamos de certeza discutir isso mais cedo do que tarde, meu caro amigo, mais cedo do que tarde. Fazemos agora um curto intervalo, voltamos já. Segunda parte do pop-up, estamos de volta, o Alexandre também está de volta, não desistiu. Vamos só completar aquela resposta que ficou incompleta no teste do primeiro período, sobre as tuas sugestões, mas muito rapidamente, querias também falar de um livro e uma coisa mais relacionada com música, mas que não é bem disco, não é só
livro. Exato, pronto, livro é isso mesmo, sofro do mesmo mal que dizia há pouco, portanto, para veres, o que eu ando a ler é A Breve História de Portugal, do Oliveira Marques, portanto, mais uma coisa recentíssima, e absolutamente sobre os últimos acontecimentos, mas pronto, para não fazer essa figura, tento fazer uma mais sofisticada, recomendo o livro anterior que li, que na verdade também não é propriamente recente, mas que é intemporal, certamente. São sete peças do Sam Shepard, a edição chama-se mesmo Seven Plays, e tem alguns dos melhores textos dele de sempre, se calhar do Tongues ou do Savage Love, que são dos últimos e que talvez sejam dos mais conhecidos entre nós, a coisas mais antigas como o Barry Child e o Curse of the Starving Class, e pronto, enfim, não me alongo mais. O Sam Shepard é um grande autor e acho que vale a pena redescobri-lo, e se calhar até neste momento em que tanto discutimos a América e as suas muitas maneiras de ser. Na música, sim, tu pediste-me um disco que eu descobri também, que afinal li, estou mais moderno do que pensava, e há imenso tempo que não ouço assim tanto discos, e vou descobrindo coisas mais isoladas no streaming ou mesmo no Instagram. Neste caso queria recomendar um pianista extraordinário português chamado Hugo Ferreira Oliveira, que foi uma das boas descobertas da quarentena. O Festival Iminente não aconteceu propriamente, não é? Aconteceu apenas online, com os músicos a tocarem em sua casa, Ana Moura, Mara Andrade, enfim, uma série de gente mais conhecida do que propriamente este Hugo, mas foi assim que eu descobri. Ele estava lá no cartaz e depois começou a fazer uma coisa regular de diretos a partir de sua casa a tocar piano, não é? De uma forma muito despretensiosa. E o tipo é incrível, e confesso que foi daqueles lugares por onde me fui refugiando, de facto, e ainda hoje, nas noites de quarentena. Eu julgo que ele ainda não tem nenhum disco. Ela é pianista da Companhia Nacional do Bailado, e pelo que percebo da conversa, está a preparar um álbum, portanto vamos poder descobrir isso melhor em breve.
Muito bem. Vamos servir o prato principal do programa, que, na verdade, tem sido também um dos pratos principais no mundo em geral. É o pop de arroz. Os acontecimentos recentes nos Estados Unidos, recordar rapidamente a morte de George Floyd depois de cerca de 8 minutos debaixo do joelho de um polícia em Minneapolis, vieram despertar atenções sobre um tema que na verdade nunca desapareceu: o racismo, a luta contra o racismo, as manifestações, colocar em questão muito da ordem social atual. Vamos ver como tudo isto continua. Se continua, o tema é demasiado abrangente e importante para não passarmos por ele e não lhe reconhecermos importância mesmo, e sobretudo também, na cultura pop. Alexandre, precisamos repetir, já sabias, não é?
Por acaso pensei que agora.
Não, não, não.
Agora não.
Hoje, qualquer tema torna-se global com muita facilidade. Ora, as coisas são ainda mais rápidas, não é? Também tivemos manifestações por cá no fim de semana, etc. Alguma discussão em volta disso. Antes, e de uma forma geral, a nossa realidade é comparável à que se vive nos Estados Unidos? Nem por isso. Tens pensado sobre isso?
Eu vou tentar ser mesmo breve. Corta-me a palavra quando quiseres. Eu acho que não é. O tema é extensíssimo, de facto, não é? Acho que são as duas coisas, ou melhor, não é comparável, a realidade americana, nesse ponto de vista, não é comparável à portuguesa, mas também é verdade o que estavas a dizer, justamente, que no tempo que vivemos, qualquer coisa relevante se torna global e, nesse sentido, próxima de toda a gente, eleita como símbolo e pronto. E o que às vezes apaga as nuances e outras vezes também permite alavancar movimentos que também são importantes nos seus lugares, mesmo que não tão prementes, digamos. Portanto, não sei, se quiseres tirarmos já a palavra, é melhor.
Está tudo bem, podes continuar a falar.
Pá, não, eu fiquei ainda por cima a sentir-me culpado porque o Pedro quase não conseguiu falar do Salazar. Estou a sentir-me muito culpado. E aqui ele se calhar consegue voltar ainda ao Salazar, não? Porque isto também tem muito, o caso português, não é? Tem muito ainda de problemas que vêm de trás, não é? Que vem naturalmente da lógica que não houve no desenvolvimento das antigas colónias, não é? E portanto, tu acho que o que tu sentes hoje em Portugal, e se calhar essa, diria, é talvez a maior diferença, é nos Estados Unidos, por um lado, tens há muito tempo os cidadãos negros com acesso a lugares de destaque em inúmeras áreas, de uma forma como não vês aqui, e que nomeadamente se materializa, digamos, na ideia de terem tido, no facto de terem tido um presidente negro, não é? Como é lógico, mas tem grandes estrelas da televisão, grandes estrelas em todas as artes, e em muitas profissões, na academia também na advocacia, também numa série de coisas. Mas, por outro lado, tem uma luta, e por outro lado, metade do país é negro, não é? Mas tem uma luta muito mais dura. Quer dizer, nos anos 60, já Portugal tinha o capitão da sua seleção, era negro, quando França e Inglaterra, Seleção Nacional de Futebol, França e Inglaterra se recusavam a ter negros na sua equipa, a representarem a sua bandeira, não é? Portugal já tinha isso, mas os Estados Unidos estavam a matar o Luther King e etc. Por outro lado, olhas para Portugal, portanto, não há de todo esta agressividade, nem pouco mais ou menos, mas se calhar ainda é muito difícil encontrar cidadãos negros em posições de destaque. Porque, na generalidade, partiram, acho eu, partiram de um grau educativo muito baixo, porque estes cidadãos em Portugal são maioritariamente oriundos, portanto, dos antigos territórios lusófonos de África, não é? Onde praticamente não houve nenhum investimento na educação. Portanto, são pessoas que esse caminho vai ser feito. Isto está a ser feito, mas quase ainda não houve tempo de acontecer. E, portanto, de ainda teres tantos cidadãos negros que trabalham ou nas limpezas, ou na construção civil, ou numa série de coisas.
Agora corto a palavra, vai ter que ser. Bruno, pegando aqui neste raciocínio do Alexandre, mas particularizando na cultura, em Portugal, A pergunta é se isto é uma questão na cultura em Portugal, se a cultura que é feita cá, ou pelo menos aquela que chega ao público, é representativa de todos quantos a trabalham. E neste caso específico, a questão é o racismo, não é? Se é uma questão na cultura em Portugal ou não.
Há uma falta de representatividade, não só na área cultural, mas nos mídia, em atividades de maior visibilidade, a não ser no desporto. Eu acho que há uma falta de representatividade da população negra, e que se deve ao facto de uma parte significativa dessa população pertencer a uma classe, à classe baixa, não é? Claro que se torna mais difícil tu teres representatividade se as pessoas estão mais preocupadas em sobreviver no dia-a-dia.
Uhum,
creio que haverá alguns nichos, por assim dizer, em que as coisas serão diferentes, sobretudo na música, mas regra geral acho que esse é um problema que não vai ser ultrapassado tão depressa, que é o da escassa representatividade. Por exemplo, se pensarmos na literatura, não é? Em que a experiência de ser negro em Portugal, de ser negro português, ainda está muito mal explorada na nossa literatura, no nosso cinema, se quiseres, também, mas falando mais especificamente da literatura, essa vivência, essa experiência da população negra portuguesa ou oriunda das antigas colónias e que vive cá há muito tempo, não passou ainda não foi trabalhada pela nossa literatura, e é preciso que seja, não é? Independentemente, isso é uma discussão que depois se tem ou que se pode ter, independentemente bem, da qualidade literária, eu acho que é importante começarem a aparecer essas vozes que abram o caminho, que desbravem caminho e que vão refletindo sobre essa experiência, porque é fundamental. A arte também serve para isso, não é? Para problematizar, para dar corpo e problematizar esse tipo de experiências que, se calhar, para a maior parte das pessoas passará ao lado da maior parte das pessoas, não é? Essa invisibilidade no dia-a-dia, não é? Pessoas que vivem perto de nós, mas que nós não as vemos, também se prolonga depois para a esfera cultural, não? Como digo, à exceção, se calhar, de alguns casos mais concretos na música, mas mesmo assim penso que continua a existir essa falta de representatividade.
Pedro, eu tinha aqui, acho que uma pergunta demasiado confusa e elaborada para te fazer, porque na verdade isto é mais simples. Eu queria saber onde estás tu no meio destas ideias. Qual o teu raciocínio sobre esta situação?
O racismo é uma questão que existe. Não adianta relativizar e dizer que não existe.
Uhum.
Mas também existem outros tipos de segregação, não é? Pessoas de outras cores que não são negros, pessoas gordas, pessoas loiras, sei lá, alentejanos, enfim, não sei. E muitas vezes até são as pessoas mais progressistas que mais se consideram melhores pessoas que as outras, que acabam por, até talvez inadvertidamente, contribuir para isso, para essa estereotipia. Porque, por exemplo, nós vemos muito na publicidade em que os negros têm quase sempre figuras de típicas aceitas pelos brancos. Eu já o escrevi, e os negros na publicidade são quase sempre DJs, não é? Sim. Têm assim uma grande afro, são sempre DJs cheios de pinta. Eu não acho isso errado nem certo, porque tenho alguma dificuldade em coisas que são impostas, mas acho que é inegável que há racismo e que todos nós, e digo mesmo todos, podemos sempre melhorar na nossa relação com os outros, e que os outros são diferentes só porque têm a pele de outra cor, neste caso, para sintetizar na cor da pele a questão da diferença. Obviamente, quer dizer, eu tento, não me julgo racista, tento não ser racista, mas acredito que o possa ser, ou inadvertidamente, de vez em quando. E acho que estas manifestações contribuem para que voltemos a pensar no tema, se calhar. Eu posso voltar a pensar no tema e adequar alguns comportamentos que tenho tido, imagina, eu ou outras pessoas, obviamente. E acho interessante ver que os miúdos, portanto, as gerações mais novas, que para mim são miúdos, serem sensíveis a este tema. Acho isso uma coisa muito positiva, e mesmo que alguns cartazes sejam um bocado idiotas, não é? Talvez seja compreensível dada a idade. Mas acho importante que se manifestem e que venham para a rua exigir igualdade e equidade entre as pessoas, independentemente da cor da sua pele. Acho isso um ganho.
Antes de fecharmos aqui o tema, vamos só ressalvar o Bruno, porque, Bruno, tu querias referir que vem um novo filme do Spike Lee, estreia esta sexta-feira na Netflix, não estou enganado. O americano é muitas vezes tido como panfletário, não é? Outros dizem que a sua óbvia atitude social é um ingrediente fundamental e uma mais-valia da arte que ele faz. Em que lado é que ficas?
Pode-se dizer que é um bocadinho panfletário às vezes. Não acho que isso seja obrigatoriamente mau, depende das doses de panfletarismo. Eu acho que ele é, acima de tudo, um grande realizador, não é? Agora, claro, tem esse compromisso também na sua arte. Não acho que a obra dele se possa reduzir a isso, mas, sim, em alguns filmes isso é mais evidente, e eu acho que os filmes não perdem por causa disso. Se nós pensarmos em alguns dos clássicos, dos grandes clássicos do cinema norte-americano, são filmes que nascem da consciência liberal. Filmes como, por exemplo, 12 Homens em Fúria, e filmes da década de 70, que abordam questões políticas ou sociais, como Os Homens do Presidente e Justiça para Todos, uns melhores enquanto objetos cinematográficos, outros piores, mas eu não acho que isso seja necessariamente mau. E no caso do Spike Lee, acho que os filmes dele vão muito além disso, não é? Ainda que alguns abordem diretamente a questão, e não acho que percam por causa disso. O filme que vai estrear esta semana na Netflix, creio que é amanhã que vai estrear.
Sim.
É um filme sobre a história de antigos combatentes negros, não é? E do grande dilema que eles viveram, não é? Na Guerra do Vietnã, por exemplo, em que estavam a combater pelos Estados Unidos, a milhares de quilómetros de casa, e eram discriminados em casa. No documentário A Guerra do Vietnã, há até um testemunho de um antigo soldado, um antigo combatente no Vietnã, negro, que conta que, ao regressar, depois de uma comissão de serviço no Vietnã, ao regressar a casa, aos Estados Unidos, em Chicago, no aeroporto, nenhum taxista o aceitou levar para o bairro dele, que era um bairro de negros, e é óbvio que o Spike Lee quis explorar essa contradição de alguém que combate, luta pelo seu país e em nome de determinados ideais, e que não vê esses ideais cumpridos na sua própria terra, não é? E até se põe a questão se pode chamar aquela a sua própria terra. Essa tem sido a luta também dos negros norte-americanos, e o Spike Lee tem posto isso nos filmes dele, e eu acho que não, haverá um bocadinho de panfletarismo, mas de uma dose aceitável.
Muito bem. Já agora, lembrar que o filme chama-se The Five Bloods. Antes do final do programa, a habitual viagem no tempo com o Isso É Que Era Bom. Em breve, dia 18 deste mês, passam 10 anos da morte de José Saramago. Vamos fazer isto rápido e sem dor. Qual o vosso livro favorito de José Saramago e porquê? Alexandre, vamos a isto.
O Ano da Morte de Ricardo Reis, porque foi o primeiro para mim, e foi surpreendentemente, foi refrescante ver o Fernando Pessoa tratado sem ser por pessoanos. Pronto, é isto.
Muito bem. Bruno, qual é a tua escolha?
O meu romance preferido também é O Ano da Morte de Ricardo Reis, mas o livro que mais gosto O livro que mais gosto do Saramago é As Pequenas Memórias. É um livro em que, pela primeira vez, consegui ver um pouco do homem por trás dos livros e conquistou-me.
Mas já agora, muito brevemente, porque nos romances, porque o Anda Morte Ricardo Reis.
Sim, também foi dos primeiros, eu não sei, eu não me consigo recordar se foi o primeiro que li, penso que não, mas foi dos primeiros que li, e gostei do ambiente, da reconstituição histórica muito minuciosa da Lisboa daquela época, em 1936, mas sem fazer sentir que estás a levar ali com uma enxurrada de informação. É um ambiente, a criação daquela Lisboa meio chuvosa, acho que é a grande personagem, talvez, do romance, seja mesmo a cidade de Lisboa. E foi isso que me agradou, na altura, acima de tudo, no livro.
Muito bem. Pedro, tens honras de encerramento. Força.
Também é o Ricardo Reis, o meu livro favorito, o meu romance favorito do Saramago. Mas os meus livros favoritos dele são os Cadernos de Lanzarote. E até acho estranho que não se refiram mais vezes, porque Portugal há pouca tradição, aquela tradição anglo-saxónica das memórias, ou pelo menos deixar coisas do cotidiano dos escritores deixadas em livro ou vertidas para livro. E os Cadernos de Lanzarote são um retrato interessante do que é a vida de um escritor famoso, uma espécie de celebridade, se quiseres, no intelectual. O Saramago comenta a atualidade e depois também comenta os convites que tem para este sítio ou para aquele, e é uma leitura, eu diria, até bastante agradável e bastante, bastante interessante, porque parece que estamos, ele consegue fazer com imenso talento, como tinha, parece que estamos perto dele, ali a seu lado, no limite, em casa dele, em Lanzarote. Ele vivia na ilha de Lanzarote, não é? Pelo menos na parte final da sua vida, e é uma grande leitura, altamente recomendável.
Muito bem, terminamos assim o pop-up. Um enorme e sentido obrigado, Alexandre. Alexandre, espero que voltes um dia.
Com todo o gosto, muito obrigado por me terem tido cá.
Opa, até à próxima.
Sempre às ordens.
É isso, assim é bonito. Voltamos na próxima semana. Até lá.